Parashá dessa semana é Parashat Balak. Parashat Balak, a Torá conta como Balak ouviu o que estava acontecendo com o povo de Israel e ficou com medo. Vão conquistar, vão atrapalhar nossa vida, vão morar aqui perto. E ele resolveu contratar um mago da época, o Bilam, para vir amaldiçoar o povo de Israel. E tem toda a história muito longa, praticamente a Parashá inteira, como ele tenta convencer o Bilam para vir amaldiçoar o povo de Israel. E como Hashem fala para o Bilam não ir fazer isso, depois o Bilam acaba indo, depois um anjo de Hashem aparece para ele, o burrico dele não deixa passar, o asno dele não deixa passar, e aí ele... O asno acaba parando, depois ele começa a... Primeiro ele sai do caminho e vai para o meio do campo, aí ele fica bravo, bate no bicho, o bicho volta para o caminho, depois ele tem que passar num lugar estreito, tem parede de um lado, parede do outro, acaba prensando o pé do Bilam, fica mais maluco ainda, bate de novo, mas depois ele acaba arriando. E aí Hashem mostra para ele o anjo, e o anjo fala: se pudesse te matava agora, que negócio é esse que você está fazendo? E fala: ó, você vai ir, mas você vai acabar abençoando o povo, você vai falar o que Hashem quiser que você fale. No final das contas, isso que acontece, ele fala um monte de profecias de muitas das coisas que ainda não aconteceram até do futuro, sobre o nosso povo, fala sobre alguns outros povos também. No final da Parashá, ele consegue... que ele dá ideia para que as filhas de Moab se prostituam junto dos judeus, e dessa forma Hashem fica de fato nervoso com o acontecimento e acabam morrendo muitas pessoas do nosso povo. Bom, sobre a nossa Parashá tem muita coisa para falar, principalmente porque a nossa Parashá é o protótipo do antissemitismo. Todos os detalhes na Parashá, você começa a olhar, você vê todos os detalhes do antissemitismo. O começo da Parashá parece notícia do jornal de hoje. Vayar Balak ben Tzipor, e viu o Balak, filho de Tzipor, et kol asher asa Yisrael le'emori, tudo o que fez Israel para Emori. Quem são Emori? Emori é o povo que na Parashá, semana passada, e Israel pediram licença para passar pelo país deles, para poderem entrar na terra de Israel, na paz, deixa apenas passarmos pelas estradas para poder chegar no nosso país. E a resposta de Emori foi guerra. Saíram para a batalha contra os judeus, e nessa batalha o povo de Israel acabou conseguindo conquistar a terra do Sihon. Agora o Balak, o que que ele viu? Balak não viu que os palestinos em Gaza começam atacando os judeus e ficam jogando um monte de mísseis o tempo todo, e uma hora chega, não dá para ficar desse jeito, e eles têm que retalhar. Isso não se vê. Se vê, a notícia é que o Israel que ataca os coitados dos palestinos. É isso que a Parashá está falando. Balak viu o que Israel fez para Emori. O que Emori fez para Israel, eles não viram. Não aconteceu nada. O que eles fizeram? Nada. Fizeram uma coisa errada, só porque saíram guerra contra. Guerra contra. Tem que sair contra a guerra. E mesmo na continuação, está escrito que o Balak ben Tzipor melech le Moav ba'etahiyu. Balak, filho de Tzipor, era rei naquele momento. O Rashi pergunta, quer dizer, naquele momento. O rei é rei, não é rei daquele momento. E o Rashi diz que, na verdade, naquele momento tinha acabado de morrer na batalha contra os Yehudim, contra o povo de Israel. Morreu o rei deles, o Sihon. E agora estavam sem rei. E eles acabaram pegando o Balak como rei para eles. E o Rashi diz, lo yara uila manchut. Ele não era propício para o reinado. Mas ele foi pego naquele momento. Por enquanto. Rav Chaim Kanievski pergunta por que pegaram ele. Como é que ele conseguiu? Se ele era uma pessoa que não tinha chances de virar rei, como é que ele de repente conseguiu subir na vida e virar rei tão fácil? E a resposta é simples. Um sujeito que começa com declarações antissemitas e começa a fazer discursos contra os judeus o tempo todo, esse sujeito cresce rapidinho. Ele rapidamente consegue subir ao poder. Como nós vemos ao longo de toda a história, infelizmente. Pois tem mais um detalhe interessante que nessa discussão que o Bilam tem com Hashem, Hashem fala para ele não ir. Aí o Bilam fala, então vamos fazer o seguinte, você não deixa eu ir amaldiçoar o povo, então você amaldiçoa o povo. Aí Deus fala, amaldiçoar, já são abençoados, você quer que eu vou amaldiçoar? Então Bilam fala, então Deus deixa eu ir abençoar eles, você disse que eles já são abençoados, deixa eu ir abençoar o teu povo. E Hashem fala, não quero. Como diz o Mashal, como diz a parábola, o ditado, que se diz para abelha, lomeduvshech velomeuktzech, nem do teu mel e nem do teu ferrão. Não queremos saber de você. Pergunta Rav Kanievski? Não, isso não é do Rav Kanievski. Isso não lembro agora em nome de quem eu vi. Mas pergunta-se, por que que o Bilam não podia ir abençoar o povo de Israel? Qual o problema? Abençoar, bênção é sempre boa. Então por que que Hashem falou para ele, não vai abençoar o povo? Deixa ele que abençoar, deixa ele abençoar. Então se diz que quem era Bilam? Bilam, como nós vemos, os Midrashim nos contam tantas coisas sobre Bilam. Bilam era um pilantrão. Bilam, para termos ideia, quando o asno começa a falar com ele, uma das coisas, as primeiras coisas que o asno declara é que você se deita comigo sempre. O Bilam tem a relação com o próprio asno dele. Então é uma pessoa muito baixa. Ele era desonesto, ele era orgulhoso, etc. Uma pessoa que é assim e quer abençoar os outros, o que ele vai dizer? É uma bênção, que vocês também possam ter animais para vocês. Ou ele vai dizer que vocês possam ter os cofres abertos para poder assaltar fácil. Ou que vocês possam conseguir enganar as pessoas. Essa é a bênção que esses caras têm na cabeça. Uma pessoa tão baixa, a bênção que ele vai dar é para que sejam tão baixos quanto ele. E esse tipo de bênção é a maior maldição que nós podemos receber. E por isso que Hashem falou para ele, não, bênção tua, eles não precisam disso, desculpa, mas a tua bênção para eles é uma maldição. Dentre as várias coisas que são ditas na Parashá pelo Bilam, ele faz uma declaração, Renam kelavi yakum, esse povo é como um leão que se levanta, Harit Nasai, como um leão que se reergue. Diz o Rashi, o que quer dizer isso? O que ele quis dizer que eles são assim, como um leão que se ergue? Diz o Rashi, as palavras dos nossos sábios, Kishenhem Omdim Shinatam Shacharit, quando eles acordam de manhã, é mitgabrim kelavi vehari lachtof et mitzvot. Eles se fortalecem como um leão para atacar as mitzvot, lilbosh talit, para vestir o talit, likro et shema, para ler o shema, ou laniach tefilin, para colocar tefilin. Bilam faz uma declaração, esse povo é um povo que acorda de manhã forte como um leão, pula da cama para correr, para não perder o minyan, para rezar com o minyan, para colocar talit, tefilin, fazer a tefilá. E isso é só o começo. É uma força que eles têm o dia inteiro para pegar mitzvot. Onde dá para fazer mais uma mitzvah, eles atacam para fazer mais uma mitzvah. Nós falamos no Kiddush Levaná, na Berachá, que nós santificamos a natureza que Hashem fez da lua de se renovar todo mês. Nós falamos Hashem Bema'amaro Barash Hakim. Com a sua fala, Hashem criou os céus. Uvruach Piv Kol Tzeva'am. E com o espírito da sua boca, todos os astros. Chok Uzman Natan Lahem. Uma lei, leis naturais, uma lei e um tempo Hashem deu para eles. Shelo Yeshanu Et Tafkidam. Para eles não mudarem as suas funções. Sassim usmechim lasot retzon konam. E eles estão alegres e contentes para cumprir a vontade do seu Criador. Pergunta-se, de onde você tirou que eles fazem isso com alegria? De onde você sabe que os astros fazem o que eles têm para fazer com alegria? E a resposta é a seguinte: quando uma pessoa tem que fazer algo forçado, não com vontade, com desejo, com alegria, se acontecer algum imprevisto, ou se der para dar alguma desculpa para não ter que fazer aquilo, um dia a pessoa dá aquela desculpa e não faz. Para pensar, qualquer tarefa que a pessoa tem, uma tarefa que a pessoa não curte tanto, mas ele tem que fazer. Quando ele conseguir encontrar uma desculpa ou alguma forma de se esquivar, ele vai dar um jeito. No entanto, quando uma pessoa faz algo com alegria, quando a pessoa faz algo que ele de fato sente vontade de fazer, é bom para ele fazer, ele nunca vai achar desculpas. Pode acontecer, pode cair o céu. Ele não vai deixar de fazer aquela tarefa nenhuma vez. Da mesma forma, o fato dos astros fazerem o seu dever sem perder nenhum dia, nenhuma hora, nenhum momento. Rokus Manatalem tem uma lei e um tempo específico para eles. O fato deles cumprirem sempre demonstra que eles sassimus mechim, eles fazem isso com alegria. E eles nunca têm desculpa. Eles estão sempre fazendo. Quando uma pessoa de fato quer algo, ele faz. Quando a pessoa quer acordar de manhã e colocar tefilin, fazer tefilá e todas as outras mitzvot ao longo do dia, se a pessoa tem vontade, e a pessoa faz como aqui o Bilam estava falando sobre o nosso povo, Enam kelavia kum v'charit nasah, que o povo se ergue como um leão, com força, a pessoa consegue. Tem uma história muito, muito bacana. Rav Levinstein conta uma história muito legal. Ele diz que mesmo se ela não é verdadeira, a mensagem que tem é muito boa. O sujeito contou para ele um Hassid Gur. Era um Motzaei Shabbat de Slichot. Nós, acho que nós nem começamos Slichot no Motzaei Shabbat antes de Rosh Hashanah. E tinha uns Hassidim que moravam em Arad, era uma cidade mais ao sul de Israel, e queriam ir para Slichot, primeiro dia de Slichot, no Rebbe, Rebbe de Gur, que mora em Jerusalém. Então eles se prepararam e foram viajar, Motzei Shabbat, para chegar em Jerusalém, para Slichot. Pegaram um ônibus e começaram a viagem. Um dos Hassidim tinha carro. Um carro que cabia 7 pessoas atrás. 7 lugares. E ele começou a viajar. Quando ele está no meio da estrada, de repente ele vê que o ônibus, que o resto do pessoal foi, está parado ali. Algum problema deu no ônibus. E todo mundo, todos os Hassidim que iam nesse ônibus, estavam tentando viajar nesse ônibus, estavam na estrada ali do lado. Quando ele viu, ele freou o carro de repente, e aí todos se envolveram o carro e todo mundo, me leva, me dá carona. E o motorista pensou, bom, o que eu vou fazer? Todo mundo aqui são meus amigos, eu não posso falar para esse sim, para aquele não, como que eu vou? Então ele virou pro pessoal e falou, escuta, o negócio é o seguinte, Eu não posso falar para vocês sim, não, escolher quem eu vou levar, quem não vou levar. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou olhar para trás. Quem quiser entrar no carro, entra. E eu vou levar quem entrou. Ele não olha para trás. Fechar as portas. E ele começa a seguir viagem. Quando ele segue viagem, ele começa a sentir que a parte de trás do carro está raspando no asfalto. O escapamento está raspando no asfalto. Ele entendeu que provavelmente não entraram 7 pessoas apenas atrás. Então ele começou a rezar para a chama fazer todos os guardas na estrada estarem cegos, mudos, surdos, ninguém perceber nada. Só que a vontade de Hashem não foi essa. E de repente um policial para ele e fala, que negócio é esse que você está levando tanta gente no carro? Ele falou, não sei, é na verdade o que aconteceu. O pessoal entrou, nem sei direito quem entrou no carro. Pode parar. Em primeiro lugar, mandou todo mundo descer do carro. E começa a descer. 15 pessoas tinha no carro. 15 pessoas. O policial na hora tirou a carta do homem, perdeu a carta, e saiba que você daqui a 3 dias está convocado para um julgamento. Tá bom? Eles, de algum jeito, pegaram o ônibus, de alguma forma, chegaram todos no Rebbe de Gur para Slichot. Não terminou Slichot. Esse motorista foi lá falar com o Gabai, o secretário do Rebbe. Falou, eu preciso falar urgente com o Rebbe. Não é agora, é difícil, não dá para... Não, mas eu preciso urgente falar. E contou para ele toda a história. E o Gabai, o secretário, começou a dar uma bronca nele. Como você é louco? Desde quando você pode colocar tanta gente no teu carro? Como você pode fazer uma coisa dessas? Mas eu preciso falar com o Rebbe. Tá bom. Então eu vou te arrumar um jeito, tá bom? Entra, pode falar com o Rebbe. Entrou para falar com o Rebbe. E lá também ele mereceu uma senhora bronca do Rebbe. E ele abaixou a cabeça, ouviu tudo com alegria, com tranquilidade. Quando o Rebbe terminou de dar uma bronca nele, o Rebbe falou, tudo bem, mas de qualquer forma, que Hashem te ajude para sair dessa. O sujeito saiu de lá do Rebbe, mais confiante. Terça-feira, ele vai para o tribunal. Chega no tribunal, está lá o policial para acusar. O policial fala perante o juiz, olha, esse sujeito aqui foi pego com 15 pessoas no carro dele. Aí o juiz olhou, viu, um sujeito que parece que é estudioso de Torá, cumpre mitzvot. Virou para ele, escuta, na Torá não está escrito que tem que se tomar muito cuidado com a vida, não pode colocar a vida em risco? Como que você faz uma coisa dessas? Aí o motorista falou, sim, olha seu juiz, o senhor tem toda a razão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu nem sei quanta gente entrou atrás, porque, sabe, eu não podia falar para um sim e para outro não. Eu falei para eles, eu não vou olhar, quem entrar entrou, e eu fui viajando assim. Agora, vamos fazer uma coisa, vamos descer lá embaixo, vamos convocar pessoas para entrar dentro do meu carro, e vamos ver quanta gente entra no meu carro. O juiz falou, tá bom, o pedido que tem razão, tá bom, vamos descer. Desceram, saíram lá fora, o policial, o juiz e o motorista. E começam a convocar pessoas que estão passando na rua, por favor, precisamos fazer um teste, entra no carro. Entraram 9 pessoas no carro, não cabia mais uma agulha, um alfinete dentro do carro. Aí o motorista virou para o juiz e falou, tá vendo, juiz? Seu juiz, não entra mais. O máximo que entra no carro são 9. O cara está falando de 15, não entra 15. Você está vendo, olha só, mal 9 entram. Aí o juiz falou, bom, é verdade, eu acho que você, policial, está exagerando um pouco e tal. Subiram para continuar o veredito e falou, o veredito é que você está livre, pode voltar para casa, você está absolvido, não tem sentido. Ele exagerou aí na linguagem, não entra mais do que 9 pessoas no teu carro. Terminou o julgamento e o motorista sai do do tribunal, e quando ele está lá no saguão, ele encontra com o policial. Aí o policial vira pro motorista e fala: escuta aqui, entre nós, tá? Você já saiu meritório, já está absolvido? Ótimo. Mas entre nós, você sabe muito bem que tinha 15 pessoas no teu carro. Nós contamos juntos lá naquele momento. Me explica como naquele momento entraram 15 pessoas e aqui quando a gente foi fazer o teste entraram só 9. Respondeu o motorista: olha, quando nós juntamos agora as 9 pessoas para entrar no carro, são 9 pessoas que estão loucas para sair do carro. Eles têm mais o que fazer, eles estão entrando só porque você está pedindo, exigindo. O policial falou, o juiz falou, eles estão entrando para cumprir as ordens. Mas lá, no sábado à noite, as 15 pessoas queriam e queriam mesmo estar dentro do carro. E quando você de fato quer uma coisa, nada te impede e você consegue fazer o que você quer. Enam kelavi yakum. O povo de Israel é como um leão que se levanta, se ergue, tem força para fazer as coisas. Quando nós queremos, quando nós temos vontade, quando nós queremos fazer mitzvot, quando nós queremos estudar Torá, nada consegue nos impedir de fazer a vontade de Hashem.